Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris.
Cristiana Soares.
No Sudão, esta sexta-feira, o exército anunciou ter retomado o controlo do palácio presidencial em Khartoum, que estava nas mãos das forças de apoio rápido há mais de 2 anos. Lançada em Cabo Verde a campanha nacional de plantação de árvores, o objetivo é alertar para o impacto das alterações climáticas. O Ministério Público da Argélia pediu 10 anos de prisão para o escritor franco-argelino Boualem Sansal, acusado de atentado à União Nacional. No controlo O técnico desta emissão está dos Kosek Kulits e o jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
No Sudão, esta sexta-feira, o exército anunciou ter retomado o controlo do palácio presidencial em Khartoum, que estava nas mãos das forças de apoio rápido há mais de 2 anos, desde o início da guerra civil que provocou a maior crise humanitária do mundo. Daniela Nascimento, professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, não acredita que seja o início do fim da guerra no Sudão.
Simbolicamente, o Palácio Presidencial é a representação do poder, portanto, teremos agora que aguardar qual será o desenvolvimento e a resposta, especificamente do lado de lá, a esta investida e esta alteração naquilo que é o jogo militar entre as duas partes.
Fala em alteração do jogo militar, este pode ser então o início do fim da guerra, está confiante?
Sou um pouco mais pessimista, não considero que este seja o início do fim do conflito, no sentido em que os últimos desenvolvimentos nesta guerra, que de alguma maneira também permitiram este passo importante na tomada do controlo do palácio e da capital sudanesa, nos dão alguns indícios que do lado das Forças Armadas Sudanesas, em particular do general Al-Burhan, não parece haver grande vontade de negociar um eventual cessar-fogo ou criar condições para um eventual cessar-fogo, partindo exatamente desta posição mais privilegiada agora do ponto de vista deste controle territorial.
Era Daniela Nascimento, professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, aqui entrevistada por Karina Branco, ela que é, de resto, a convidada desta sexta-feira, portanto, uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço Convidada. Em Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, lançou esta manhã a campanha nacional de plantação de árvores. A campanha visa alertar para o impacto das alterações climáticas. Mais informações com Odair Santos, o nosso correspondente.
A campanha nacional da plantação de árvores, lançada pelo chefe de Estado, José Maria Neves, acontece ainda no quadro dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Esta manhã, em declarações à imprensa, na localidade de Val da Custa, no município de São Domingos, na ilha de Santiago, após plantar uma árvore, José Maria Neves explicou a iniciativa presidencial.
Temos que fazer tudo para que Cabo Verde seja mais verde, tenha mais água disponível para todos os cabo-verdianos. Hoje, Dia Internacional da Árvore e da floresta, é bom que plantemos árvores. E nós, na presidência, lançamos uma campanha para que, no quadro dos 50 anos, plantemos árvores. E nós estamos em cada ilha, a presidência, a plantar 50 árvores. Em cada ilha. E apelar aos cabo-verdianos para cada um, pelo menos, plante uma árvore.
José Maria Neves, como champion para a preservação do património natural e cultural africano, segundo a União Africana, tem a missão de impulsionar ações que influenciem positivamente o ambiente face às aceleradas alterações climáticas e os seus efeitos nefastos sobre pequenos estados insulares como Cabo Verde. E a iniciativa do Presidente da República da plantação de árvores ornamentais e fruteiras em todas as ilhas do país pretende também sensibilizar a população para a importância da preservação ambiental, prevenir as alterações climáticas, a erosão dos solos e a desertificação, assim como reforçar o compromisso do país com a sustentabilidade e a resiliência climática. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Precisamente neste Dia Mundial da Árvore que hoje se assinala, o governo moçambicano anunciou a possível contratação de 750 fiscais em 2026 para os portos, postos fronteiriços e áreas de conservação para reforçar a fiscalização e impedir a desflorestação e a exploração ilegal dos recursos florestais moçambicanos. A desflorestação em Moçambique afetou 875.453 hectares em 4 4 anos, apesar de ter recuado durante 2022 e atinge sobretudo as províncias de Niassa e da Zambésia. O Ministério Público da Argélia pediu 10 anos de prisão para Boualem Sansal, o escritor franco-argelino, acusado de atentado à União Nacional ao defender a posição de Marrocos sobre o Sahara Ocidental. A leitura da sentença está marcada para a próxima quinta-feira. Catarina Ruivo.
O caso está a mobilizar a opinião pública francesa. Boualem Sansal está preso na Argélia com problemas de saúde e agora pode ser condenado a 10 anos de prisão. Na origem da detenção está o apoio que o escritor franco-argelino deu a Marrocos, que considera que o território do país foi retalhado durante a colonização francesa em benefício da Argélia. Segundo a acusação, o escritor fez comentários que atentaram contra a integridade do território nacional. O caso Sansal deu origem a um problema diplomático entre Paris e Argel, que piorou depois de, no ano passado, o presidente francês ter reconhecido um plano de autonomia para o Saara Ocidental. Esta quinta-feira, depois de ser divulgada a posição do Ministério Público argelino, Emmanuel Macron disse que o que aconteceu é muito grave e que espera um desfecho rápido para que Boualem Sansal recupere a liberdade. Macron disse ainda que confia na lucidez do presidente da Argélia para lidar com este caso que envolve um grande escritor que está doente. Sansal tem 75 anos, está detido desde meados de novembro. A leitura da sentença está marcada para a próxima quinta-feira.
O ministro da Defesa de Israel ordenou a anexação de zonas de Gaza até o Hamas libertar os restantes 59 reféns. Quanto mais o Hamas mantiver a sua recusa, mais território será anexado a Israel. As palavras são de Israel Katz, o ministro da Defesa israelita, que avisou, entretanto, que Tel Aviv vai intensificar os combates com ataques aéreos marítimos e terrestres, expandindo as manobras terrestres até que o Hamas seja derrotado. Palavras do ministro da Defesa de Israel. Noutro plano, a oposição israelita e uma organização não governamental anunciaram esta sexta-feira que apresentaram junto do Supremo Tribunal de Israel um recurso contra a demissão do diretor do Serviço de Segurança Interno, Ronen Bar. O Conselho de Ministros de Israel tinha aprovado ontem à noite, a pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esta demissão. Todavia, a oposição denuncia uma decisão tomada devido a um flagrante conflito de interesses do primeiro-ministro com base em considerações estrangeiras. Esta é a primeira vez na história de Israel que um governo despede o líder do Serviço de Segurança Interno. No futebol, o regresso de Kylian Mbappé à seleção francesa após vários meses de ausência não convenceu os adeptos gauleses, com a seleção da França a perder contra a Croácia, faltando magia à equipa de Deschamps para fazer face aos colossos do futebol como Luka Modric ou Mateo Kovacic. No domingo joga-se a segunda mão dos quartos de final e mesmo se a equipa francesa é mais jovem do que a croata e fisicamente mais sólida, para o jornalista franco-português Eric Mendes, caso não haja alguém que venha criar uma disrupção na seleção francesa, a Croácia pode mesmo voltar a impor-se.
Eu acho que a Croácia também agora tem esta experiência e vai poder gerir o facto de ter 2 golos de vantagem. A França pode ter uma reação, mas também vai ter que ter um cenário favorável. Toda a gente aponta o playoff que foi contra a Ucrânia os anos passados, que também a França tinha perdido 2-0, e depois foi o Sakou e o Benzema que fizeram a diferença para ter uma vitória 3-0. E nesse aspecto, mas claramente, tem que haver um fator exterior, finalmente, que não é só o talento que vai resolver a situação, alguém que ninguém está à espera. E agora, a Croácia tem que só ficar à espera, o modista só tem que seguir o ritmo do jogo, aproveitar das ocasiões e aproveitar da capacidade justamente de ser clínico nos momentos para marcar os golos também. Quer dizer, eu não estou a ver também a França não sofrer golo e por isso vai ser muito complicado e a França vai ter que marcar muito e não sofrer. Só que eles também não mostraram isto ultimamente. É simples, nos últimos jogos em casa fizeram 0-0 frente a Israel, perderam também contra a Itália. Quer dizer que a França não mostrou só grandes garantias em casa, quer dizer que não é fábio contado, a gente já está a sonhar de uma remontada, agora é a palavra que a gente conhece. Não estou a ver isto e vai ser muito complicado.
Era então o jornalista franco-português Eric Mendes, aqui entrevistado por Catarina Falcão, e o ponto final deste jornal.